Nós estamos começando uma nova parte, ainda é a vida de Salomão, mas é uma nova parte. Até agora nós temos falado sobre Salomão como o auge, o ponto máximo do plano de Deus no Velho Testamento. Deus fez as coisas no Velho Testamento como símbolo, como figura, para nos mostrar o modelo do reino. Só que no Velho Testamento tudo era exterior, tudo era visível. Então era um reino visível, uma nação, uma casa, os sacrifícios, todas as coisas eram visíveis. Então por isso nós colocamos agora sim, nós chegamos no pico da montanha e agora, infelizmente, nós temos que começar a descida do outro lado, né? Nós estamos agora no ponto dentro da própria vida de Salomão, né? Quer dizer, Salomão, ao mesmo tempo, ele representa o ponto, o auge, o ponto máximo que o reino de Deus chegou em termos desse modelo que Deus estava criando, não que outros homens, outros reis, outros homens de Deus que viriam depois, não teriam a mesma ou até mais intimidade com Deus, mas em termos assim do modelo que Deus estava formando, mostrando como uma maquete, assim mostrando todo o modelo do que ele queria fazer, e em figura esse reino de Salomão representa o reino milenar, o reino de Jesus que virá, que nós esperamos que coloque uma consumação e uma finalização em todas as coisas. Então, nesse sentido, representa o ponto mais alto do Velho Testamento. Mas a Bíblia nos mostra não só as virtudes dos heróis, mas mostra também os defeitos, né, em todos eles. E não é diferente com Salomão. É interessante porque aqui nós temos, nesse período que nós estamos estudando, existem quase sempre dois relatos paralelos, né? O relato de Reis e o relato de Crônicas. Em muitas vezes tem aspectos que são quase idênticos, tem aspectos que um relato tem alguns detalhes que o outro não tem. Agora, é interessante ver a diferença, porque, por exemplo, na vida de Davi, Samuel, né, no caso era no livro de Samuel, conta assim muitos capítulos do período, vamos dizer assim, o período negro da vida de Davi, né, o pecado dele, depois a rebelião de Absalão, é quase que a metade do livro de 2 Samuel. E em Crônicas não tem nada disso, assim, Crônicas pula essa parte, né? E depois Crônicas conta a fase final de Davi e segundo Samuel e Reis não tem. Então é interessante essa parte complementar. E aqui também, essa parte que nós vamos estudar agora, vocês podem notar que na folha anterior, nas folhas anteriores eu estava colocando sempre. Essa parte nós vemos em 1 Reis 9 e 10 e em 2 Crônicas 9, por exemplo, né? Agora, aqui não tem também Crônicas. Essa parte, vamos dizer assim, também a parte negra, a parte triste da história de Salomão. Seria bom se pudéssemos simplesmente pular essas coisas, né? Seria bom se não existisse essa parte da vida de Salomão. Mas existe, e como nós também temos muitos problemas na nossa vida, na nossa geração, nós também precisamos aprender, né? Essas coisas são muito importantes. O que Davi passou na vida dele foi muito importante para a nossa aprendizagem. E a mesma coisa aqui agora com Salomão. Então, o título aqui, eu coloquei assim: O Fracasso do Reino Exterior. Porque tudo que Deus fez no Velho Testamento foi, como eu falei, através de símbolos, de coisas exteriores, vendo o modelo, mas o modelo não é a realidade. Então, quando você vê, por exemplo, Salomão, ele é uma figura de Jesus, uma figura do reinado de Jesus, ele é uma figura do reino maravilhoso que vai ter no milênio. Mas esse mesmo homem, a gente já mencionou isso várias vezes, o mesmo homem que é uma figura de Jesus, que é uma figura do reino glorioso, ele também é uma figura, não, agora não é nem figura, mas ele é uma encarnação dos erros de um líder humano. Então, é interessante isso, como o mesmo homem pode ser a figura de, né, tão glorioso, né? A gente pode ver tantas coisas de Jesus nele, no período do reino dele, e as coisas iniciais da vida de Salomão são maravilhosas, a oração que ele fez, Deus ficou surpreso, né, pela história, assim, parece que Deus ficou surpreso com a oração de Salomão. Salomão fez a casa, Salomão fez aquela outra oração da dedicação do templo. Uma oração deve ser a maior oração, né, em tamanho, né, a maior oração na Bíblia, e é uma oração tremenda, né, tem muitas coisas profundas. Quer dizer, Salomão não podia ser apenas um filho de Davi que pegou mais ou menos o que Davi passou e ele pôs em prática, porque muitas vezes a segunda geração, né, tem a primeira geração, Davi, por exemplo, Davi, um grande homem de Deus, aí a segunda geração parece que pega um pouco da unção da primeira geração, mas vai acabando. E isso realmente aconteceu com Salomão, ele não foi igual a Davi. Mas o que eu quero dizer é que Salomão não foi um mero filho de Davi que pegou algumas coisas, pôs em prática, mas não tinha nada no coração. Não, Salomão tinha algo muito real no coração. Nunca devemos assim descartar Salomão como uma pessoa, ele seguiu mais ou menos exteriormente, mas o coração dele não tinha nada com Deus. Não, o coração dele realmente, a Bíblia fala que o coração dele não foi como o coração de Davi, né? Nós vamos começar a ver o que as escrituras falam sobre isso, né? Mas só vamos iniciar o capítulo 11 de 1 Reis 11 para nos situarmos aqui. Mas antes de falar sobre o problema específico de Salomão com as muitas mulheres, eu só quero que vocês vejam aqui, eu quero fazer algumas observações. Mas em 1 Reis 11 está escrito assim, versículo 1, além da filha de Faraó. Por que além da filha de Faraó? Porque o texto, a história bíblica, tinha falado, já mencionou essa esposa, é a primeira esposa que a Bíblia registra. Aliás, ele fez essa união, ele fez esse casamento antes de fazer a casa de Deus. É uma coisa interessante. Antes de começar lá, em 1 Reis 3, já fala do casamento dele com a filha de Faraó. E era a primeira esposa, foi para ela, ele fez a casa de Deus, ele fez uma casa para si mesmo, e ele fez uma casa especialmente também para essa filha de Faraó, a esposa dele, inclusive que ele falou assim, não posso fazer uma casa para ela assim muito próximo aos lugares sagrados, né? Porque acho que ele mesmo reconhecia, né? Ela não, ela casou com ele, mas ela não veio para a fé no Deus dele. A Bíblia, no Velho Testamento, Deus não tinha problema nenhum com pessoas de outras nações, desde que elas aceitassem o verdadeiro Deus, não tinha problema. E aí nós vamos recapitular isso, assim, por que que Deus não queria que o povo dele se misturasse com outras nações? Até parece uma coisa muito elite, né? O judeu não podia casar, não podia misturar com outros povos. Aí até sabemos no Novo Testamento que os judeus levaram muito tempo, né? No Velho Testamento estavam sempre se misturando, sempre fazendo a coisa errada, né? É engraçado como o homem, assim, ele sempre faz as coisas do jeito errado. Quando era para não misturar, eles se misturavam do jeito errado. Mas a missão do povo de Deus era alcançar todas as nações. Então Deus não queria que eles ficassem assim, separados, isolados, não me toques, eu não posso me associar com ninguém, não. A missão que Deus deu para Abraão, o pai da nação, era abençoar todas as nações. Mas finalmente, ainda depois que voltaram de Babilônia, ainda depois do cativeiro, né, que eles voltaram de Babilônia, eles ainda, nós lemos em Esdras e Neemias, que eles ainda tiveram um problema, e Esdras ficou muito bravo, tem um acontecimento no livro de Esdras e outro no livro de Neemias, mostrando como eles ficaram muito irados com o povo que estava começando a repetir o mesmo erro, se casar com pessoas de outras nações, e Deus tinha ciúme, não por causa da raça ser melhor, mas por causa do Deus ser o único Deus. Aí, finalmente, o povo judeu pegou a lição, lógico que sempre tem exceções, mas de maneira geral, o povo judeu pegou, captou, assimilou. No tempo de Jesus não tinha mais esse problema, mas tinha outro problema. Então, eles já se separaram no tempo da igreja primitiva, eles não queriam nem comer com os gentios, achavam que os gentios não podiam ser salvos, eles tinham se separado de tal forma que achavam que Deus não tinha nenhum plano para os gentios. Então, também foi uma coisa errada. Mas o propósito de Deus de não casar com pessoas de outras nações, era para que não abandonassem o Deus verdadeiro. Esse era o objetivo, né? Então, aqui está escrito. Além da filha de Faraó, então a filha de Faraó, a esposa, a primeira seria a esposa legítima, né, de Salomão, a rainha, com status de rainha mesmo, mas ela não era uma pessoa que, como Ruth, a moabita, por exemplo, ela não era uma pessoa que tinha deixado a nação dela, deixado os deuses dela, e assim, você, a esposa do rei Salomão, eu vou servir ao Deus dele. Não, ela mantinha o culto dela aos outros deuses, e assim também todas as outras. Então, além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Então aqui está claro, né? Por que que não era? Porque elas ou eles, né? Assim, a mulher casar com um homem de outra nação, ou um homem casar com uma mulher de outra nação, eles vão perverter o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou, essa frase aqui, se você gosta de sublinhar na Bíblia, essa aqui é uma frase para sublinhar. A estas mulheres, se apegou. Tem alguma palavra diferente, alguma tradução que não é apegar? Se uniu, se apegou, é uma palavra forte, né? Depois nós vamos ver que é uma palavra que, principalmente em Deuteronômio, é usado várias vezes quando Moisés fala: vocês devem amar só ao Senhor seu Deus e se apegar a Ele. A palavra é quase que assim, dá uma ideia assim de grudar, de se unir, de se tornar um com Ele, assim, de se agarrar. Eu acho que a palavra boa assim seria se agarrar a Deus. Deus, eu não vou te soltar, e o Senhor não me solte, me segure, porque tem outras coisas querendo me tirar do Senhor. Essa é a ideia. Tem muitas coisas que querem tirar a gente do amor a Deus. Nós somos cercados por atrações, por outros deuses, né? Por outras coisas que querem conquistar o lugar no nosso coração que só Deus pode ocupar. Então, é aqui que está o problema de Salomão. Ele se apegou não a Deus, mas ele se apegou a essas mulheres pelo amor. E aí continua. Mas assim, só antes de continuar aqui na sequência do que o texto nos explica, eu só quero, se você tiver com a folha, né, você pode acompanhar, né, o que nós estamos querendo mostrar, né? Assim, antes de falar mais detalhadamente dentro do capítulo 11, só quero mostrar esses aspectos aqui sobre o significado, o outro significado da vida de Salomão. Por que que eu falo o outro significado? Porque nós já passamos alguns meses estudando o significado de Salomão como uma figura de Jesus, uma figura do reinado de Jesus. Então, agora, infelizmente, nós temos que ver esse outro significado e tem muito a ver com as nossas necessidades de também fugir das mesmas fraquezas, das mesmas tentações que tinha na vida de Salomão. Então, o outro significado da vida de Salomão. Esse primeiro ponto aqui, como eu já falei em várias aulas, eu não vou, só vou passar por ele, né? Mas assim, eu acho que valeria a pena ler o texto novamente. Em Zacarias 6, versículo 12, o profeta Zacarias foi no período de restauração, depois da volta de Babilônia, e ele estava falando a respeito do homem que era o sacerdote naquela época, que chamava Josué. Então, Zacarias 6,12 fala assim, né? Diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Renovo, a ideia aqui é que a nação de Israel, é a mesma coisa de você, por exemplo, cortar uma árvore, ficar só o toco, só uma coisa, né, assim, ficou a raiz e um toco pequeno, cortou a árvore, mas a árvore torna a brotar. Então, o que aconteceu com Israel? Israel foi cortado pela idolatria, pela apostasia, foi levado para a Babilônia, mas os profetas sempre falavam assim, vai ter um renovo, vai brotar novamente. Parece que acabou, parece que cortou a árvore, morreu, acabou, não vai ter mais. Não, vai ter um renovo, esse toco da árvore, esse tronco vai brotar outra vez. Então, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Está falando assim sobre, dirigindo assim para o sacerdote daquele tempo, mas na verdade estava falando sobre Jesus, né? Ele edificará o templo do Senhor, ele mesmo, versículo 13, edificará o templo do Senhor, ele repete, e suportará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, ele será sacerdote no seu trono, haverá harmonia entre os dois. Então esse texto é interessante, não posso parar nele aqui, mas eu queria assim chamar atenção para esse aspecto da glória. Salomão foi uma figura de Jesus, ele foi uma figura, ele não foi a realidade, ele não tinha a transformação de coração da nova aliança, e ele como figura, ele recebeu para mostrar como que Jesus ia reinar, para mostrar a casa de Deus, ele fez todas aquelas coisas que nós já vimos, ele reinou sobre um grande império, ele tinha muita riqueza, ele edificou uma casa gloriosa, tinha paz, não tinha problema nenhum na vida, assim, no período dele, não tinha as guerras do tempo de Davi. Então, ele teve um período maravilhoso, mas ele não conseguiu suportar a glória. Ele não suportou. E a profecia aqui sobre Jesus está falando assim: um dia vai brotar alguém, que é Jesus, que vai suportar a glória. Então, quando a gente estuda a vida de Salomão, a gente fala assim: mas como que Salomão podia ser uma figura de Jesus, sendo que ele fez o que fez, né? 1000 mulheres, e depois ele abandonou o Senhor, idolatria, né? O final da vida de Salomão não é um final feliz. E aliás, isso aí também é uma coisa que a gente precisa pensar. O que é mais importante numa corrida ou num campeonato de esportes? O que é mais importante? Né, vamos falar sobre campeonatos de futebol. O que é mais importante? O seu time está nos primeiros lugares no início do campeonato ou no final do campeonato? No final. O que é mais importante? O cara que começa a maratona, né, a corrida, e quando começa a corrida ele está lá atrás. Isso é importante? Pode ser, né, as corridas de Fórmula 1, etc., se ficar muito atrás, às vezes não consegue recuperar. Mas o importante não é o início, o importante é o fim. E é isso na nossa vida com Deus. Né? Salomão, ele cumpriu um grande propósito, ele tem muitas coisas para a gente admirar, tem muitas coisas para a gente ver aqui que são maravilhosas, mas o final da vida dele não foi bom. E essa é uma das diferenças com o pai dele, Davi. Que Davi também teve uma queda feia. Teve uma parte da vida dele que foi muito difícil, muito triste. Mas nós vemos que o final da vida de Davi foi bom. Porque ele se levantou. Só enquanto eu estou falando sobre isso, a gente não sabe, depois talvez eu volte a mencionar isso, a Bíblia não fala, a gente, acho que a primeira pergunta, não sei se todos vocês estão imaginando isso, mas uma das primeiras perguntas que vem na nossa cabeça é assim: bom, então Salomão fez tudo isso aí, mas no final foi ruim, no final ele foi para o inferno? Ou será que Salomão vai estar no céu? Né? A gente quer, assim, eu quero saber isso, né? Todo mundo quer saber, mas como é que é? E a Bíblia não fala, a Bíblia não discute essa questão, não tem nenhum lugar, não tem nenhuma forma que você pode descobrir, assim, mas o que a Bíblia fala sobre, não fala, mas tem um ponto que a gente tem que considerar. Porque aqui, né, capítulo 11, né, que nós vamos começar a estudar agora, o final do relato aqui em Reis é isso aqui. Inclusive, olha, no versículo 4, 1 Reis 11, 4, no tempo da velhice de Salomão. Então, nós entendemos que por um bom tempo, Salomão tinha essas outras mulheres e tudo, e elas continuavam com sua, cada uma continuava com sua religião idólatra, mas por muito tempo Salomão ficou firme, por muito tempo, porque fala assim: na velhice, aí suas mulheres lhe perverteram o coração. Então foi, chegou uma hora que ele cedeu e entrou na velhice. Então, aí nós entendemos que tudo isso que relato no capítulo 11 foi no final da vida de Salomão. Então, é isso que eu estou falando, o final da vida dele não foi bom. Porém, nós temos um outro, assim, não temos como fazer um paralelo perfeito com a vida dele, mas nós temos alguns escritos de Salomão, você sabe, não é? O que Salomão escreveu na Bíblia? Oi? Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? E ainda tem, acho que talvez uns 2 salmos também, né? Então tem o livro de Provérbios, tem o livro de Cantares, que é uma figura maravilhosa de casamento, né? E tem o livro de Eclesiastes, que tem muita gente que acha que nem devia estar na Bíblia, né? Porque é um livro que fala umas coisas meio, Né, até fala assim, tem um tempo para... Tem gente que gosta de pegar, né? Tem um tempo para matar, na Bíblia está falando, tem um tempo para matar, tem um tempo para odiar, tem umas, né? Então tem uns versículos lá em Eclesiastes que falam, por que, que isso aqui está na Bíblia? Mas uma das razões por que está na Bíblia é, inclusive, para mostrar a conclusão a que Salomão chegou. E eu tenho um pensamento, porque claramente o livro de Eclesiastes foi mais para o final da vida dele. Porque ele fala, eu provei tudo, eu experimentei, tudo é vaidade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né, eu fiz tudo que podia fazer. Né? Então, é claramente, é um livro que ele está escrevendo mais no final da vida dele. E ele fala que só tem uma coisa que vale a pena. Ele que experimentou riquezas, poder, né, todas essas coisas, no livro de Eclesiastes, por isso que o livro de Eclesiastes é muito importante, é para estar na Bíblia sim. É muito importante, porque mostra a futilidade das coisas que ele experimentou. E mostra que Salomão chegou a essa conclusão. Então, depois nós vamos falar talvez um pouco mais sobre isso, mas só para dizer assim, que nós não sabemos exatamente como Salomão terminou, se o livro de Eclesiastes foi o final da vida dele. Ele viu a futilidade das coisas e ele falou assim, a única coisa que vale a pena é temer a Deus e fazer a vontade dele. Então, assim, não sei se essa é a posição final, mas enfim, a Bíblia não fala sobre isso. O importante é, nós devemos observar, não é só o início da nossa carreira cristã, mas é o final. Como que nós vamos chegar ao final da nossa carreira, da nossa corrida, da nossa vida, né? É o final que importa. Então, isso é uma das coisas importantes. Bom, então, observando esse outro significado da vida de Salomão, então, na folha, em primeiro lugar, o peso da glória, a conclusão é a seguinte, Salomão representou a glória, o poder de Jesus, do reino de Jesus, mas ele mesmo, como vaso humano, ele não suportou o peso. Então essa profecia de Zacarias, que vai levantar alguém que vai ser sacerdote e rei, que nunca podia ter no Velho Testamento, um sacerdote e rei ao mesmo tempo, mas Deus vai levantar um sacerdote e rei, que é Jesus, e ele vai suportar a glória. Então, a nossa esperança é no rei Jesus, que ele não vai estragar as coisas como Salomão estragou, né? Salomão foi apenas uma figura e no fim ele não aguentou e estragou. Número 2 na folha, eu fiz assim aqui um paralelo com Moisés. Por quê? Moisés, evidentemente, foi muito mais... Sim, foi uma pessoa que foi a base da lei, da nação de Israel. Moisés não terminou mal, né? Não tem nada a ver esse paralelo com Moisés. Moisés não terminou mal, mas tem um aspecto na vida de Moisés e na vida de outros homens do Velho Testamento que mostram que não tem nenhum instrumento humano, que realmente é perfeito, é completo e chega lá. Moisés, o registro bíblico fala que ele conversava com Deus, com qualquer conversa com seu amigo, tinha uma intimidade com Deus, tinha uma vida com Deus, tinha passado 40 anos sendo preparado por Deus. Moisés, um homem fantástico, um homem quase sem paralelos na Bíblia, mas no último ano do deserto, naquelas águas de Meribá, ele ficou bravo com o povo, fez o que Deus não mandou fazer, bateu na rocha com raiva em vez de falar com a rocha, falou coisas que não representavam o que Deus estava falando, porque a missão dele, a missão de qualquer pessoa é falar o que Deus fala e não passar disso. Problema de todos nós, qualquer pastor, pregador, mestre, qualquer tipo profeta, qualquer pessoa humana, o nosso problema é que a gente sempre mistura umas coisas nossas. A gente fala assim, ó, Deus está falando assim, assim, assim. Aí a gente coloca, sem a gente perceber geralmente, a gente coloca algumas coisas da nossa cabeça. Foi isso que Moisés fez, ele ficou tão bravo com o povo. Depois de 40 anos, você não ficaria bravo? O tempo inteiro lidando com murmuração, com a mesma coisa, nunca muda. Morreu a velha geração, já está a nova geração, estão fazendo a mesma coisa de novo. Moisés ficou, ele perdeu a paciência, perdeu o controle, ficou bravo com eles, e Deus falou assim, então tá, então você não entra na terra prometida. E eu não sei você, mas eu sempre fico assim, Deus, o senhor foi muito, muito rigoroso com Moisés, coitado, Moisés foi tão fiel, e falhou assim, no momento assim, ele deu uma escorregada assim, fez o que Deus não mandou e pronto, ele não podia entrar na terra prometida, e Moisés não aceitou isso numa boa não, né? A história conta que Moisés ficou ali insistindo com Deus, até que Deus falou assim, chega, não fale mais nisso, né? Né, tem uma hora que Deus falou assim, ó, chega, né, não adianta você ficar falando mais. Então, mas o que, que eu estou fazendo um paralelo? Que Moisés, apesar da intimidade, apesar da estatura que ele chegou com Deus, ele não era capaz de entrar na terra prometida. Ele não era capaz. Salomão também. Não só, a coisa sobre Salomão não é só que ele era uma figura de Jesus, é uma figura do reinado e fez a casa de Deus. A coisa impressionante sobre Salomão, vamos voltar e lembrar, quando Salomão se tornou rei, primeira coisa que nós lemos a respeito dele na Bíblia, o que que é? Ele foi para Gibeão, fez uns sacrifícios a Deus, Deus apareceu para ele. Foram dois grandes encontros, depois parece que tem uma vez no meio também, mas o próprio capítulo 11, aqui mais na frente, vai falar assim, que Deus falou assim, você com quem eu apareci duas vezes. Então a Bíblia fala especificamente de duas vezes que Deus apareceu e conversou com Salomão. E só um outro parênteses, Davi, a Bíblia nunca fala de Deus ter falado diretamente com Davi, não é impressionante isso? Deus falava com Davi através de profetas, né? Segundo Samuel 7, que foi o maior encontro de Deus com Davi, a aliança com Davi, as coisas que Deus falou mais especificamente com Davi, em 2 Samuel 7, Deus não falou diretamente, Deus não apareceu para Davi, fala que Davi orou, e depois Deus mandou o profeta responder, quer dizer, Deus não respondeu diretamente para ele, na ocasião do recenseamento, quando Deus estava quase destruindo Jerusalém, Davi orou, Davi clamou a Deus, e Deus mandou o profeta falar com ele, Deus não falou diretamente. Então, Deus falou com Salomão duas vezes diretamente, mas a primeira vez que Deus falou com Salomão foi bem no início. Salomão era pouco tempo como rei, e Deus fez aquele pedido que todo mundo gostaria que Deus fizesse, né? Pede-me o que quiser e eu te darei, o que você quiser. E Salomão fez um pedido maravilhoso, e a gente sempre pensa que Salomão pediu sabedoria, mas o original em Reis é que ele pediu um coração que ouve, um coração que ouve, porque sabedoria você pode confundir com conhecimento, mas a verdadeira sabedoria é ter um coração sensível para Deus, é a árvore da vida, não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a dependência de Deus, é ter um coração. Deus está sempre querendo falar conosco, o nosso problema é que a gente não está sintonizado, a gente não dá espaço para Deus falar, a gente não tem sensibilidade para ouvir o que Deus quer falar conosco, e a maior razão, a gente fala assim, mas eu queria tanto que Deus me falasse, Eu queria tanto que Deus me falasse. Sabe por que, que Deus não fala? É mais ou menos aquela história de Balaão. Balaão fala assim: Deus, eu posso ir amaldiçoar o povo de Israel, porque eu vou ganhar muito dinheiro, né, Deus? Eu vou ganhar muito dinheiro. Deus, eu posso ir? E Deus fala assim: não. E ele continua insistindo. Ele não queria ouvir. Aí tem aquela história, né, que ele não viu o anjo, ele não viu, né, assim, Deus cercando o caminho dele. Ele que era um profeta, ele que tinha olhos abertos para o mundo espiritual, ele não conseguiu ver. Por quê? Porque ele não queria. A maior razão porque nós não ouvimos de Deus é que nós não queremos ouvir certas coisas. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente fala assim: fala Deus, fala assim, né? Fala assim, fala Deus, fala assim, né? A gente não quer ouvir a outra coisa, por isso que a gente não ouve. Então, Salomão pediu um coração que ouve. Esse foi o pedido de Salomão, e Deus deu para ele um coração que ouve, um coração sábio. Então, a verdadeira sabedoria é essa capacidade de ouvir Deus e de ser sensível a Ele. Então, a questão maior que a gente fica pensando aqui, né, Moisés, um homem que tinha aprendido da maneira mais difícil possível. Lembra quando ele queria libertar o povo de Israel? Lá no início, matou o egípcio, né? E ele teve que passar 40 anos aprendendo que Deus queria que ele libertasse o povo, mas não do jeito dele. Ele tinha que ouvir Deus, ele tinha que seguir a orientação de Deus. Mas naquele momento, nas águas, ele não ouviu Deus. Ele passou na frente de Deus e fez o que era a reação dele. Então, Moisés chegou naquele ponto tão alto com Deus, de pedir que Deus apagasse o nome dele para salvar a honra de Deus. Sim, é uma coisa sem paralelos, só com Jesus mesmo, mas a nossa natureza humana sempre acaba aparecendo. Então, na velha aliança, não tinha recurso para isso. Jesus não tinha morrido, não tinha, né, a nova aliança para ter o Espírito no coração. Então Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. Isso é uma figura de que a nossa natureza humana não entra. Deus tem que mudar mesmo. Agora Salomão recebeu um coração que entende, um coração que ouve. Me respondam, por favor, se tinha alguém na face da terra que devia estar mais preparado do que Salomão para não cair no problema que ele caiu. Existia alguém mais preparado que Salomão? Leia o livro de Provérbios. Leia o livro de Provérbios. Sabe, eu estou falando uma coisa que tem acontecido em nossa geração. A gente tem testemunhado pessoas, líderes nacionais, aqui no Brasil mesmo tem acontecido isso, pessoas que eram líderes nacionais, assim, reconhecidos como pessoas com a palavra de Deus, com a direção de Deus, e caíram exatamente num problema que você volta atrás, escuta as mensagens, você vai ver que ele falava contra aquilo que ele mesmo fez. Salomão descreve, né, principalmente naqueles primeiros capítulos de Provérbios, você tem vários capítulos que falam: cuidado com a mulher estranha, cuidado com essa tentação, olha a pessoa como ela pode cair numa armadilha. Ele descreve, ele mostra, ele sabe o que é que ele não deve fazer, e ele fez. Então, eu não sei, assim, eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente tem que ficar, não assim, entendendo na mente. Isso aqui é uma coisa que tem que comover o nosso coração. Como que um homem da estatura de Salomão, como que um homem que recebeu de Deus um coração que ouve, como que um homem que era considerado o homem mais sábio da face da terra, não sábio no conhecimento humano, mas sábio para Deus, ele tinha sabedoria de Deus, como que ele caiu? Então, a gente tem várias coisas, a gente pode falar assim, realmente é porque ele foi apenas uma figura. No Velho Testamento eles não tinham a nova aliança, mas e hoje? Não acontece a mesma coisa? Eu acho que a diferença é que hoje realmente nós temos mais recursos, né? Claro que tem uma diferença entre a nova aliança e a velha aliança, mas um grande problema nosso hoje é que nós estamos vivendo muito pouco a nova aliança. Nós falamos da nova aliança, mas nós estamos vivendo, na maior parte, na velha aliança. Então, isso é uma coisa que, por isso que está acontecendo as mesmas coisas. Porque saber o que é errado não é uma coisa de pouca importância. Eu não acho assim, dizer, então nem adianta saber o que é errado, não adianta, não proteger o Salomão. Não, é muito importante conhecer, por isso que a palavra, nós temos a palavra de Deus, nós recebemos o conhecimento. Então o conhecimento, a sabedoria que Salomão recebeu é algo importante, não é para ser desprezado, mas eu quero falar para você, eu quero falar para mim mesmo, que saber dos perigos, saber que existem armadilhas, saber que, olha, cuidado com casamento, né, como no Velho Testamento, cuidado com essa mistura de pessoas de outras nações, porque eles podem tirar o seu coração. E a Bíblia não registra, mas eu imagino que Salomão chegou num ponto que ele pensou, isso não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer comigo, eu posso casar, eu posso ter uma esposa moabita, amonita, egípcia, eu posso ter essas esposas que servem a outros deuses, mas isso não vai me afetar, isso não vai me afetar. Ele fez um palácio, ele fez uma casa para a filha de Faraó, e ele mesmo falou assim, não vou fazer a casa dela muito perto, né, de onde meu pai morou, de onde tinha a arca, porque era lugar sagrado, eu vou fazer uma casa para ela mais longe. Sabe como a gente pensa assim, não, eu posso manter na minha vida, sob controle, uma coisa assim, mas fica mais longe, eu não vou cair nisso, eu seguro, eu posso ver certas coisas, eu posso mexer com certas coisas, mas eu seguro, eu não deixo atingir meu coração. Então, de alguma maneira, eu penso que Salomão, ele achou que ele estava acima. E eu acho que esse é o problema com quase todos os homens e as mulheres de Deus que têm caído, é que penso assim, eu já passei, eu não vou cair nesse tipo de problema mais, eu posso ter dinheiro, eu posso ter posição, eu posso ter essas coisas e não cair, porque eu já superei, eu já venci essas coisas. E a questão é a seguinte, velha aliança ou nova aliança? O problema de cair sempre, o potencial de cair sempre existe. O potencial de cair sempre existe. Não tem homem de Deus que viveu 40 anos, 50 anos com Deus e que está acima do perigo de cair, não existe isso. Não pode brincar com as coisas que trazem, que Deus falou assim, olha, cuidado, não mexa com isso, não mexa com isso, porque isso é perigo. Não, para mim não. Você já viu quando você tenta alertar uma pessoa mais jovem, os nossos filhos, cuidado com isso. Não, pai, esquece, você está achando que eu sou o quê, hein? Eu não vou fazer isso, né? Você está preocupado comigo por quê? Ah, que isso, pai, né? A gente tem essa atitude com Deus, né? Que isso, Deus? Você está achando que eu vou cair nisso? Né? Então a gente tem essa atitude de pensar que isso não vai acontecer conosco. Então, até Jesus voltar e resgatar esse corpo de natureza pecaminosa, nós não podemos achar que estamos acima. Nós temos que enfrentar a tentação, enfrentar os laços, enfrentar os perigos. Nós temos que ter um cuidado exagerado para que, ao invés de nos apegarmos a Deus, por isso que essa palavra que eu acho que é tão importante, que fala que Salomão se apegou às mulheres. Antes de falar que ele tinha abandonado Deus, falou assim, ele se apegou às mulheres. Por enquanto não teve idolatria. Só que ele se apegou às mulheres, ao invés de se apegar a Deus. Ele se apegou às mulheres, e as mulheres foram puxando, puxando, até que desviaram o coração. Isso é idolatria. A idolatria é alguma coisa tomar uma posição dentro do nosso coração e nos puxar para fora da nossa posição de, assim, a palavra, eu gosto dessa palavra, agarrar-se a Deus, assim, Deus, sabe quando você está assim, a criança, quando sente o perigo, assim, segura a mãe, assim, com toda a força, tem que ser assim, eu tenho que segurar, porque senão eu vou cair, e a gente tem, assim, a gente tem, acho que vergonha de falar assim, eu vou me agarrar a Deus, assim, como assim, não, eu tô em paz, estou tranquilo, não fique tranquilo, não. Tem que se apegar, tem que se agarrar a Deus, né? Então, então esse seria o paralelo, né? Salomão, o homem mais sábio, eu sempre fiquei pensando, mas como é que pode? Se Deus deu sabedoria para ele, era para ele ter vencido. Então é um mistério, eu não consigo explicar, eu sei que é como eu falei, isso existe na Velha Aliança, tem um aspecto de que na Velha Aliança eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, é diferente, mas a nossa natureza humana continua com essa mesma força traiçoeira, e mesmo na Nova Aliança nós podemos ter conhecimento, podemos saber, podemos ensinar aos outros. Quantas vezes a gente vê isso nos outros e a gente vê em nós mesmos. A gente vê assim, quantas coisas que você ensinou os outros sobre orgulho, sobre querer uma posição, e depois você cai no mesmo laço, no mesmo perigo. Então agora eu quero que vocês me acompanhem para Deuteronômio 17, porque aqui no número 3 na folha fala assim que o rei, esse rei Salomão, descumpriu todas as diretrizes da lei. O que eu quero dizer com isso? Que em Deuteronômio 17, Deus, né, deu para Moisés tudo o que ia acontecer. Impressionante isso. Antes de eles entrarem na terra, muitos anos antes deles terem rei, no início nem era para ter rei, era para ter juiz e sacerdote só. Então, muito antes de qualquer coisa acontecer, Deus deu para Moisés, falou assim, olha, eu vou te prevenir, não adiantou muito, né? Mas eu vou te prevenir, eu vou falar o que vai acontecer e o que não deve acontecer. E aí que a gente fica assim, aí que essa simbologia dupla de Salomão é até dá nó na cabeça, porque Salomão foi uma figura da glória, ele tinha que ser um rei, para ser uma figura do reino milenar, ele tinha que ser um rei que tivesse muito poder, muitas riquezas, prosperidade, porque é isso que vai, Jesus vai fazer isso, ele vai trazer a verdadeira prosperidade. Então, por um lado, Salomão estava certo, ele tinha uma posição, Deus deu essa posição para ele, ele foi um rei poderoso, ele foi um rei que tinha muitos recursos, Deus deu muita riqueza, e aliás, Deus falou com Salomão. É outra coisa que eu não entendo, assim, às vezes, Deus falou com Salomão, o que, que você quer? Salomão falou assim, eu quero um coração que ouve. Aí Deus ficou contente, falou assim, Mas que coisa maravilhosa, você pediu sabedoria, você não pediu riquezas, você não pediu longa vida, você não pediu essas outras coisas, mas eu vou te dar. Ó Deus, por que que o Senhor deu para ele? Né? Não devia nem ter dado para ele, devia ter dado só sabedoria e pronto, né? Né? Deus falou assim, não, eu vou dar para você riquezas, posição, longa vida e tal, né? Mas olha o que Deus fala para Moisés em Deuteronômio 17, versículo 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam. Olha, ele até sabia, porque foi exatamente isso que eles fizeram no tempo de Samuel, né, quando depois escolheram Saul, foi o primeiro rei, mas foi exatamente, nós queremos um rei como todas as nações. Aqui um parênteses, irmãos, uma coisa importante, nós estamos procurando entender, em todo esse estudo, o significado do reino de Deus. Deus gastou 1000 anos de Abraão até Salomão, mais ou menos, 1000 anos, estabelecendo um reino exterior, mostrando, como eu falei assim, é como se ele estivesse mostrando uma maquete de como que vai ser. Não era o reino na substância, na realidade, mas era um reino na simbologia, um reino exterior, mostrando muitas coisas sobre o que Deus iria fazer futuramente com o reino verdadeiro. Então Deus gastou 1000 anos edificando uma maquete. 1000 anos. Só que esse reino, então esse reino que nós estamos querendo ver, né, as figuras, a simbologia, logo começou, né, assim, chegou lá, já começou a cair. Da figura, podia ter sido o filho de Salomão, né? Já seria rápido. Não, começou na vida de Salomão, na própria vida dele. Chegou lá, ele já não suportou o poder, a exaltação, tudo que tinha, assim, ele não suportou e caiu. Por quê? Por que que Deus mostra o reino dele dessa forma? Por que que a igreja hoje, no Velho Testamento, quem era a demonstração, o veículo do reino de Deus no Velho Testamento? Israel. Quem é que demonstra, através de quem Deus está procurando estabelecer o reino dele agora? A igreja, nós somos o povo com quem Deus, através de quem Deus quer mostrar o reino. Mas qual que é o grande problema do reino? O grande problema que Deus arrumou, porque o que é o reino de Deus? Esse termo, o que quer dizer o reino de Deus? Sem pensar em coisas muito profundas, é só no termo mesmo. O que é reino de Deus? É onde Deus reina. É o reino de Deus, é onde Deus é rei, é onde ele governa, é onde funciona o sistema dele, é onde ele traz vida e tudo mais. Mas o reino de Deus na Bíblia é sempre através dos homens. É como eu já falei, assim, Deus é Deus, então ele pode usar o jeito mais impossível que alguém podia imaginar para estabelecer o reino dele. Porque tem algum jeito mais complicado? Pense comigo, você é uma pessoa, você é a única pessoa que sabe manejar um equipamento muito técnico, muito difícil, você é a única pessoa. O que é o jeito mais fácil de ter uma produção rápida através daquele equipamento? Você operar ou você ensinar uma pessoa que não sabe nada, nem sabe por onde começar? Você já viu alguém que entende bem de computador tentar explicar alguma coisa para alguém que não sabe nada? Já viu isso? Né? Geralmente, ele nem explica, assim, ó, é assim que faz. O que você fez? Né? É muito mais fácil a pessoa fazer do que falar assim, não, peraí, eu vou te ensinar a fazer. Você senta aqui, você digita isso, você aperta essa tecla, mas é muito mais complicado, é ou não é? É muito mais complicado ensinar os outros. Deus quer estabelecer o reino dele através de nós, através do homem, em contato com isso. Essa é a visão do reino de Deus em toda a Bíblia. Era muito mais fácil de eu falar assim: ó, gente, vocês estão bagunçando tudo, vocês estão fazendo tudo errado, eu vou reinar, vocês são meus súditos. Eu sempre pensava assim: o reino de Deus é Deus no trono e Ele mandando em todos nós. Não é? Não é uma ideia assim que parece lógica? O reino de Deus é Deus no trono e nós somos os súditos, mas não é essa visão que tem do reino de Deus na Bíblia. O reino de Deus na Bíblia é Ele reinando junto conosco. Ele nos chamou para colocar a gente no trono. Você já viu isso na Bíblia? Isso está em toda a Bíblia. Vocês vão sentar no trono. Eu, Deus, o que eu vou fazer no trono? Então, esse é o grande desafio. Por isso que é difícil. Porque na história, todas as vezes, Ele deu para Salomão. Salomão falou para Deus: Deus, eu sou uma criança. Ele tinha 20 anos, ele era criança mesmo. 20 anos assumindo o trono, não sabia nada. Ele falou assim: Deus, eu sou uma criança, eu não sou capaz de dirigir esse povo. Foi uma coisa tremenda, que geralmente quem tem 20 anos sabe, acha que sabe tudo. Então ele teve uma humildade, uma percepção tremenda, falou assim: Deus, eu não posso governar o teu povo, eu preciso de sabedoria, eu preciso de um coração para seguir o Senhor, para ser um rei como o Senhor quer. Deus deu para ele um coração sábio, mas ele se tornou um rei humano. Então, Salomão é uma figura de Jesus, mas ele também é uma figura do rei humano, que faz tudo errado. Então, olha aqui essa descrição, acho que não vamos ter muito tempo para prolongar aqui, mas a descrição aqui, ó. Então, 14 fala: quando vocês entrarem na terra, vocês vão pedir um rei. Versículo 15... estabelecerá sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer com o rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Isso não é discriminação racial, é como eu falei, isso é porque só pode entrar numa posição de autoridade junto com Jesus, fazer parte do reino. Lembrem, gente, lembrem, reino de Deus não é para nós que queremos fazer parte do reino. Quando eu falo assim: eu quero fazer parte do reino, você não está dizendo: eu quero ser um súdito. Escutem bem isso. Quando Jesus reinar sobre a terra, os súditos são as pessoas que não aceitaram Jesus, os súditos são as outras pessoas. O reino de Deus, eu fazer parte do reino de Deus, é eu reinar junto com Ele. E isso não é uma coisa de presunção, de querer ser alguma coisa, isso é o que Deus está querendo por toda a eternidade, a comunhão. Ele quer junto com a gente renovar a terra, fazer as coisas que estão no coração dEle. Deus não é uma pessoa egoísta, centrado em si mesmo, fala assim: eu sei fazer o programa no computador, eu faço, você fica olhando. Não, Deus não faz assim. Deus leva 100 anos, mas Ele ensina você a fazer. Ele ensina você a fazer, Ele demora, Ele faz do jeito mais demorado, mais sofrido, mais complicado. Imagine se Deus, que sabe fazer todas as coisas, esperando a gente aprender, e Ele ainda não desce para falar assim: deixa eu pegar a sua mão e eu vou te mostrar. Não, Ele não faz isso também. Ele nos ensina pela voz do Espírito, que a gente fala assim: hã? Hã? O que que o Senhor está falando, alguma coisa comigo? A gente quase não consegue ouvir a voz dEle, mas é isso que Ele está querendo nos ensinar, como reinar junto com Ele. Então, no momento, isso em Israel e isso na igreja hoje, no momento em que nós, que falamos: sim, Senhor, eu quero fazer parte do teu reino, a gente começa a reinar do jeito que Salomão fez, do jeito errado, Deus fala assim: não, isso aí já não é meu reino mais. Pode ser Israel, pode ser a igreja. Tem um monte de, assim, na verdade, todos nós estamos nessa situação. Deus está olhando para a igreja e fala assim: isso não é meu reino, não. porque nós estamos reinando do jeito que Salomão fez. Então, agora nós chegamos ao ponto que nós precisamos aprender com Salomão como não fazer as coisas. Deixa eu terminar aqui então. Você vai estabelecer, então o estrangeiro, eu parei para explicar, estrangeiro não é que Deus tinha preconceito racial. Estrangeiro, ele está falando assim, sobre pessoas só podem entrar na posição de reinar junto com Jesus, pessoas que fizeram aliança com Deus, que fazem parte do povo de Deus. Então, é isso que significa, não pode estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão, quer dizer, tem que ter um relacionamento com Jesus. Agora, aqui vem as três coisas principais que o rei não podia fazer, e Salomão fez todas. As três coisas principais que o rei não podia fazer, olha lá, 16. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Salomão tinha milhares de cavalos e trazia todos do Egito. Exatamente aqui, exatamente o que não era para fazer. Versículo 17, então a primeira coisa que ele não podia fazer é adquirir muitos cavalos, confiar em cavalos. O que quer dizer isso? Poxa Deus, não pode ter cavalo? Qual que é o problema com cavalo? Né? É lógico que podia ter cavalos, mas ele não multiplicará, e isso significa confiar em cavalos. Cavalos naquele tempo seria os aviões de guerra, né? Assim, seria um instrumento de guerra. Os países, os exércitos que não tinham cavalos, só tinham exércitos, como é que fala, assim, soldados a pé, assim, não infantaria, né, assim, eles tinham uma grande desvantagem. Um exército que não tinha cavalos, enfrentar um outro exército que tinha cavalos, eles eram facilmente dominados, né? Então, seria instrumento de guerra, era força natural, como que eu vou defender, cavalo é para defender, como que eu vou defender o meu reino, como que eu vou defender o meu reino? Deus falou assim, para começar o reino não é seu, o reino é de Deus, ele defende, você vai depender, Deus, mas se vier Egito, se vier Babilônia, se vier Síria, como que nós vamos defender? Assim, isso é problema meu. Você lembra que com o rei Ezequias, como é que Deus defendeu? Eles nem atiraram uma flecha. De manhã um exército enorme de Assírios estava tudo morto. Deus não precisa de cavalos para ganhar a vitória. Então, ter cavalos significa confiar em recursos naturais para se defender. Força natural. Cavalos. Segunda coisa. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, porque naquele tempo não era pecado ter mais de uma esposa, mas não pode ter grande número, nós não sabemos qual que era o limite aqui, né? Mas porque Davi já tinha um número razoável, né? umas 10 ou 12 concubinas, assim, ele tinha várias, mas ele não adquirirá para si grande número, mulheres em grande número, para que, exatamente o que aconteceu com Salomão, para que seu coração não se desvie. Então, segunda coisa, mulheres, isso era um caminho para a idolatria. Isso era um caminho para a idolatria. Os cavalos eram caminho para autossuficiência. Ter, né, autossuficiência, eu não preciso de Deus para me defender, eu me defendo aqui. As muitas mulheres eram um caminho para idolatria. Você vai ter muitas mulheres, elas vão desviar seu coração, você vai servir a outros deuses que não é o Senhor. E número 3, na segunda parte do versículo 17, não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. Então, dinheiro, né? Grandes riquezas, a vontade inata dentro do ser humano de possuir. Você sabe muito bem que isso é um desejo insaciável, não tem fim. A pessoa coloca uma meta na vida, fala assim, eu chegando lá estou contente. Se eu tiver isso, eu me dou por satisfeito, mas nunca fica, né? Chega lá, quer mais, chega lá, faz uma outra, quer mais e mais e mais. Então, não tem fim. Agora, é só para terminar aqui. Quando se assentar, são as três coisas, então, que não podia fazer. Salomão fez todas, né? Cavalos, mulheres e ouro e prata, dinheiro. Tudo ele fez. Outra coisa, assim, se você quiser sublinhar ou pelo menos anotar, em todas as três, ele fala para si. Olha lá, ó. Versículo 16, ele não adquirirá para si grande número de cavalos. 17, adquirir para si mulheres. Final 17, não acumulará para si. Irmãos, aí que está a grande diferença entre o reino de Deus e o reino do homem. Deus compartilha o seu reino conosco. O chamado para nós entrar no reino de Deus não é para ser súdito apenas. Lógico que não somos súditos de Deus, né? Ele é o nosso Senhor. Mas o chamado é para reinar junto com Ele. Esse é o chamado. Só que reinar não em benefício próprio. Você fala assim, poxa, mas que legal, né? Eu sou chamado para ser um rei, né? Aí tem aquela coisa aí de prosperidade, todo mundo fala hoje, né? Sou um filho do rei, então eu posso ter... Não, filho do rei não pode ter nada para si. Nada para si. Você quer ser filho do rei? Ótimo, nós somos filhos do rei. Mas nada é para nós. Isso aqui é tudo errado, ó. Para si, para si, para si. Tudo errado. Agora continua lendo aqui. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá, agora sim é para si, escreverá para si num livro, uma cópia desta lei, que está diante dos sacerdotes levitas. Olha o que, isso aqui é para si, porque tinha um livro, vocês sabem que não tinha livros impressos, né, claro. Então, o sacerdote, ele tinha uma cópia, talvez a original, sei lá, né, ele tinha o livro da lei. Mas aquele livro ficava lá, num lugar guardado, num lugar sagrado, tinha os 10 mandamentos dentro da arca, né? Mas o rei, ele precisava, e é interessante isso, pelo menos pelo que eu entendi aqui, ele não era para mandar o servo dele copiar. Aqui está falando assim, o rei tem que pegar aquele livro e ele tem que copiar à mão. Você sabe que isso é uma boa coisa? Pode ser, hoje pode até ser digitar, né? Mas eu sei de um testemunho, só para mostrar que isso aqui pode ser até literal, né? Eu conheço um testemunho de um dos homens que foi representante de prosperidade nos Estados Unidos, ele se envolveu em escândalo e inclusive foi preso por causa de um escândalo financeiro e tinha escândalo sexual e tudo. Então ele foi preso, lógico, né, por causa dos escândalos financeiros, né? E enquanto ele estava na prisão, na cadeia lá, ele usou o tempo dele copiando, ele copiou uma coisa específica, acho que ele sentiu de Deus, ele copiou à mão tudo que Jesus falou nos evangelhos sobre dinheiro. Ele fez isso. Meses, né, assim, copiando e meditando e copiando de novo e tal, a visão dele foi mudada radicalmente. É uma das maiores transformações que a gente sabe de pessoas que se envolveram em escândalos e nunca, assim, às vezes até se retratam, faz uma certa confissão, mas você não sente que é uma mudança. Esse é um homem que mudou. Eu tenho de vez em quando falado do testemunho dele, escreveu um livro dessa grossura aqui, Eu Estava Errado. Ele realmente assim admite todas as coisas que ele fez de errado, foi assim um exemplo fantástico. Então, esse exercício de escrever à mão a lei do Senhor é algo muito valioso. Hoje, quase nem tem escola dominical mais. Antigamente, tinha uma coisa que podia ser considerada mecânica, mas era uma coisa maravilhosa. Ensinava todas as crianças, e às vezes até adultos se envolviam nisso, a memorizar as escrituras. Muito difícil isso hoje, muito raro. Mas memorizar as escrituras, que coisa maravilhosa, né? Então era isso, ele tinha que copiar, fazer uma cópia para ele mesmo. Então tinha uma cópia lá, e eu acho que o outro rei que viesse depois dele não podia usar a cópia do pai dele, ele tinha que fazer a cópia dele, do livro da lei. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a guardar todas as palavras desta lei e desses estatutos para os guardar, para os cumprir. Agora, versículo 20 é muito importante, nós vamos terminar aqui nesse versículo. Para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Gente, a coisa principal, que esse aqui também pode sublinhar, seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. No reino de Deus, Deus dá posições de autoridade. E eu sempre falo, isso aqui não está falando apenas de pastores, bispos, superintendentes, pessoas que têm posição, e todos nós temos alguma assim na família, pai e mãe têm posição de autoridade, nós todos, no reino de Deus, se você leva uma pessoa a Jesus, você tem uma posição de liderança, todo mundo é para liderar alguém, então todos nós temos que ser líderes no espírito do reino de Deus. Qual que é o espírito do reino de Deus? Não se elevar sobre seus irmãos. Nós somos líderes, mas nós somos servos. E depois eu vou falar mais sobre isso, mas eu queria deixar esse pensamento com vocês. Essas três coisas que o rei não podia fazer, representa as três áreas que tem mais problema na vida de todo homem, que é poder, cavalos, mulheres, sexo, dinheiro. Poder, mulher, o sexo e dinheiro. São as três áreas onde, em uma dessas três, ou em mais de uma, né, o homem pode cair. E eu encontrei, tem um autor muito, muito bom que fala sobre as disciplinas, não sei se já viram, Richard Foster, ele fala sobre as disciplinas. E ele fala assim, interessante, né, que a igreja durante todos os séculos tem lutado com essas três áreas. E a igreja medieval, a igreja católica, mesmo antes da época medieval, né, os mosteiros começaram no quarto, quinto século, né, já começaram a fugir da... Logo que acabou a perseguição, começou a ter assim, muita liberdade, muitas tentações, a igreja começou a ir mais pelo caminho do materialismo, e as pessoas que tinham sede de Deus começavam a fugir, e achavam assim, que a vida espiritual tinha que sair para o deserto e viver sozinho, aí surgiu a vida monástica, e aí eles começaram a ter esses três votos, que vocês devem conhecer, né? Sabe quais são os três votos de uma pessoa que segue, né, assim, uma vida: castidade, pobreza e obediência. Não é isso? São os três votos, e mexe exatamente nessas três áreas. Aí esse autor Foster estava falando assim, mas castidade, né? Pessoa que é casada, não tem como ser, ser celibato, né? Pobreza, é para não ter nenhum dom. Então ele usou três palavras que eu achei muito interessante, que são uma resposta, porque Deus fez muitas coisas através da vida monástica. A gente não pode jogar tudo fora, porque Deus usou isso na época da história e tal. Mas sabemos que não é o caminho de Deus para todo mundo, e aliás, não é nem a resposta verdadeira para a santidade. Porque será que a única maneira de ser santa é você fazer esses três votos e sair do mundo e ficar... Né? Se isso for o único jeito, a maioria de nós estamos perdidos, né? Não tem nem solução. Então ele falou assim, mas tem três palavras que servem para todos nós e que afetam são a resposta de Deus para essas três áreas. Vamos lá? Resposta para castidade, fidelidade. Não precisa ser celibato, mas precisa ser fiel. Resposta para dinheiro, para pobreza. Talvez, né, cada um tem que saber o nível em que Deus está chamando você, mas ele falou assim, a resposta é a vida de simplicidade. Não é necessariamente eu vou assim, renunciar com os franciscanos, eu não vou ter nada, não vou possuir nada. Isso depende, cada um tem que saber o que Deus está querendo da sua vida. Mas uma vida de simplicidade, Deus quer de todos nós. Simplicidade. E o poder? A vida de servo. Então, fidelidade, simplicidade e serviço, que são as respostas do reino a essas três áreas em que qualquer pessoa, né, são as áreas mais perigosas, mais difíceis, né, de serem vencidas, e era isso que Deus queria, que ele falou assim, ele não falou assim, não é para ter rei, mas o rei tem que entender que o reino, nós somos chamados para reinar junto com Jesus, e a nossa vida de reinar com Jesus envolve essas três coisas. Quer ser um rei, mas tem que viver na fidelidade, na simplicidade e no servir, né? Então, isso é o caminho de Deus. Senhor, nós te agradecemos porque tu tens a resposta para todas essas áreas. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós pensamos, se ele não conseguiu com tanta sabedoria, quem somos nós? Como nós vamos vencer as lutas da nossa vida? E sabemos, Senhor, que o Senhor tem restauração e recuperação, mesmo para cada um de nós que já tem caído mais de uma vez em uma dessas áreas. Mas, ó Deus, que nós possamos realmente crer em Ti, que o Senhor quer estabelecer um reino em nossas vidas, e o Senhor quer produzir pessoas, quer formar pessoas que vençam em todas as três áreas, pela Tua graça e pelo Teu Espírito. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas e que nós possamos não só ver as armadilhas e os perigos, mas que nós também possamos ver o Senhor atuando em nossas vidas, além do conhecimento, além de saber que existe, ter o teu poder para vencer todas as tentações e todos os desvios, que nosso coração possa ser totalmente do Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem é o culto da Santa Ceia, então nossa aula é só no outro domingo. Deus abençoe a todos vocês.